Aqui no G20, essa rivalidade, essa polêmica entre Ocidente de um lado e Sul global do outro, essa suposta decadência dos Estados Unidos e essas novas poderosas Índia e China, alguns dados são importantes. A população da Índia e da China, cada uma, estão chegando a 1,5 bilhão de pessoas. Pobreza no caso da China, miséria no caso da Índia, ainda são questões bastante reais. São muitas bocas para se alimentar. Para se ter uma ideia, os americanos ainda têm uma renda per capita 6 vezes maior que os chineses. No caso da Índia, essa diferença é de 10 vezes mais.
O podcast que você ouve agora é uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Siga nossas redes sociais e favorite o podcast no seu tocador.
Foram 2 dias de reuniões precedidos ao longo do ano de 220 encontros preparatórios com a participação de ministros. O governo da Índia não economizou esforços nem verbas para fazer desse G20 a apoteose de sua política externa. A expectativa era enorme, porque a urgência de questões que preocupam o mundo é cada vez maior. O fato da reunião ser em Nova Delhi também trazia uma ideia de um mundo com uma cara nova. Os colossos China e Índia de um lado, potências da Ásia e do outro o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Como o líder chinês Xi Jinping não veio, mandou representantes, pois tem na Ásia uma grande rivalidade com a Índia, Narendra Modi ficou ainda mais à vontade para exercer o papel de líder do Sul Global. Ainda que o crescimento da Índia esteja distante do realizado pela China, existe um outro lado que transcende o econômico. O governo americano tem cortejado o governo indiano como um aliado contra os chineses. Por isso, o presidente dos Estados Unidos se empenhou em promover 2 ações mais concretas que, a rigor, não fazem parte do G20. A primeira é um acordo sobre biocombustíveis, do qual o Brasil faz parte. A segunda é a construção de uma estrutura de comunicação para unir a Índia com o Oriente Médio. Depois de muito tempo assistindo a China investir pelo mundo, o governo americano tirou o talão de cheques do bolso e voltou a competir. Mas será que tem fôlego, dinheiro para isso? Joe Biden busca reeleição no ano que vem. Nesse mundo globalizado, tudo é palanque. Esse é um jogo com cacifes cada vez mais altos, mas faz tempo que uma parte importante da sociedade não paga a sua parte.
Um estudo mostra que quem tem 50 milhões de dólares ou mais, quer dizer, pelo menos 250 milhões de reais, gente muito, muito rica, paga pouco imposto. De cada 100 reais, eles pagariam só 4 reais, muito menos que qualquer alíquota de um assalariado. Isso está começando a incomodar bastante os governos, porque falta esse dinheiro no orçamento. E, além disso, é moralmente insustentável que quem ganhe mais, pague menos.
Não faltam problemas no mundo, meio ambiente, desigualdade, reforma das instituições internacionais, dívida dos países mais pobres, insegurança alimentar, guerra na Ucrânia, entre vários outros. Mas esse G20 produziu poucas medidas concretas. De certa maneira, isso é normal. Isso também é um fórum de encontros bilaterais, que são importantes na costura das relações internacionais.
Esse G20 aqui em Nova Delhi vai ser conhecido, no fim das contas, e depois de pagar as contas de uma reunião tão cara, como o G20 que se transformou no G21. Já que o convite para a União Africana fazer parte foi o que de mais substancial aconteceu. Um comunicado conjunto com 77 itens mostrou que, quando se fala de muita coisa, na prática não se fala de nada. Só valeu mesmo para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, porque ele se mostrou como um grande líder mundial que vai ajudá-lo na eleição do ano que vem.
Pode-se dizer que o G20 foi usado em grande parte como um palco doméstico. A imagem de Narendra Modi estava espalhada por toda a parte. Ele disputa um terceiro mandato consecutivo no ano que vem e tentou, e aparentemente conseguiu, sustentar sua popularidade com a promoção do G20. Se a economia, desemprego e um governo que descambou para o autoritarismo têm sido criticados, o investimento no G20 e num programa espacial que colocou uma nave na Lua serve para projetar uma ideia de progresso dessa nova Índia.
Malsami Singh, jornalista do India Today. A expectativa foi grande. Houve muitas reuniões por toda a Índia. O G20 foi levado ao povo dessa vez, porque o governo e o primeiro-ministro disseram que agora é a vez da Índia. Quiseram mostrar que agora a Índia chegou. Houve muitas deliberações em 60 cidades, onde esses eventos foram realizados, e diversas reuniões ministeriais com Sherpas sobre a cultura da Índia. Suas tradições foram destacadas nessas reuniões. O destaque foi a força espiritual e sua força intelectual. Essa é a Índia do futuro. Geralmente, o G20 não atrai um público muito grande na Índia. Mas dessa vez houve muita expectativa e as pessoas se conectaram. Na Índia, a gente usa uma expressão que descreve bem a participação popular no G20. A expectativa foi grande de ver a Índia no centro desse quadro.
A Índia chegou até na Lua. Conquistar o mundo é mais fácil. Como foi todo esse processo de transformação? É claro que foi bastante simbólico.
É claro que foi simbólico. A chegada na Lua perto do G20. Foram dois eventos de sucesso. O governo pode dizer ao povo que somos uma nação confiante. Não foi fácil. A inflação está crescendo. Os preços estão em alta, os produtos do dia a dia, o desemprego. São desafios que a economia indiana está enfrentando. O G20 veio para nos dar expectativa, trazendo esperanças e promessas. Como o G20 é um fórum econômico, os indianos entenderam que era motivo de expectativa. Também se trata muito de emoções. Criou-se um sentimento positivo. Os indianos são muito otimistas.
A próxima cúpula será no Brasil. Desigualdade é um problema aqui também. O Brasil é uma democracia e a Índia também. Você acha que os dois podem progredir juntos?
Claro, o Brasil e a Indonésia são parte da Troika, até no Rajghat. Estavam todos reunidos. Sim, existe muito que a Índia pode passar para o Brasil progredir. Há muitas associações e questões históricas. Os interesses atuais também se parecem. Estamos em trajetórias parecidas. Como destacaram as autoridades indianas, o Brasil tem grande importância junto com a Indonésia. Nessa declaração sobre a questão da Ucrânia e as tentativas de chegar a um consenso, há uma parceria estreita entre a Índia e o Brasil. Como foi dito na declaração, da mesma forma que o Brasil ajudou a Índia ajudaria o Brasil a conquistar isso.
Uma última pergunta. Ao final de tudo, valeu a pena?
Todo esforço vale a pena. Como conquistar sem tentar? É um recomeço. A União Africana foi aceita. Grandes projetos foram anunciados. Há um movimento na questão da mudança climática, triplicar a energia renovável, o desenvolvimento sustentável e a expectativa de receber a União Africana. É muito mais da população mundial que passa a ser representada. É um passo muito positivo. A declaração também faz muitas promessas. Temos esperança de que essas promessas se realizem. Porque a Índia também lida com problemas parecidos com os da União Africana e de outros países em desenvolvimento. Da redução da pobreza, emprego, mulheres em posições de liderança. Em tudo isso, com bons resultados, podemos conseguir mudar o futuro.
Mais uma pergunta, já que você falou de mulheres. O Brasil tem muito interesse. O presidente Lula falou disso. Como é a situação aqui? Está melhorando? Comparando quando você era mais jovem e agora que você é uma mulher, as coisas mudaram ou estão mudando?
É uma pergunta que toca numa questão bem delicada. É verdade. As coisas mudaram, mas ainda há muito o que fazer. É por isso que a Índia defende essa questão. Nascemos numa sociedade patriarcal bastante enviesada, com crimes contra as mulheres. É uma grande questão na Índia. Há uma tentativa de mudar o sistema educacional, o viés psicológico contra as mulheres e como são tratadas como cidadãs à margem. Se eu vim como jornalista, eu passo por um viés forte, pela questão do gênero. Parte dessa perspectiva está mudando. Está começando pelo começo, pela família. O aspecto psicológico tem que mudar. As indianas estão de parabéns. São resilientes, fortes, ambiciosas e guerreiras. Acho que finalmente a Índia vai chegar lá. Estou feliz de ver a conquista das mulheres em toda a declaração. Espero que não seja meramente simbólico. Sempre é o simbólico. Mas espero que as palavras não venham sem as atitudes. Walk the talk.
Se quisermos fazer a diferença, temos que colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Todas essas prioridades estão contidas no lema da presidência brasileira, que diz: construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Duas forças-tarefas serão criadas: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Precisamos redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030. Caso contrário, estaremos diante do maior fracasso multilateral dos últimos anos. Agir para combater a mudança do clima exige vontade política e determinação dos governantes, e também recursos e transferência de tecnologia.
Muito se comemorou por aqui que os líderes presentes conseguiram concordar com um comunicado final. Algo que parecia improvável, particularmente em relação à guerra na Ucrânia. Mas uma linguagem mais amena, que não citou diretamente o nome da Rússia, como se precisasse. Foi uma vitória para Vladimir Putin e também para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. A Rússia não vetou as leves críticas porque não quis estragar a festa de um freguês especial. Desde que a guerra começou, a Índia aumentou em 10 vezes a compra de petróleo da Rússia. Já gastou mais de 61 bilhões de dólares. Palavras de uma declaração não têm o peso do que está escrito nesse cheque. Para Modi, valeu passar a imagem de ser um líder mundial, um contrapeso ao poder da China, um vizinho incômodo. Um avanço bem modesto de quem tanto se esperava. O Brasil vai sediar o próximo G20 em novembro de 2024. O bastão do Sul Global foi passado para um representante do mesmo grupo, embora cada país enfoque prioridades diferentes.
Eu penso que não é convencer o mundo rico. Eu penso que nós temos que convencer todos da humanidade de que não é possível conviver com a desigualdade tal como ela está colocada. No mundo que nós temos conhecimento genético, nós temos conhecimento científico e tecnológico para produzir alimentos para toda a humanidade, Qual é a explicação de você ter 750 milhões de pessoas passando fome? Obviamente que é a falta de dinheiro para comprar. Obviamente que é a falta de dinheiro. É por isso que eu tenho obsessão pelo emprego, porque o emprego é a forma mais correta de você fazer uma justa distribuição de renda com o cidadão ganhando aquilo que ele for capaz de produzir com o seu suor, sabe? E com o seu esforço pessoal. Essa é a forma mais justa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dividir o crescimento da economia. Quando o PIB cresce 10%, com quem fica esse 10% de crescimento? Quando cresce 3%, com quem fica? É preciso que a gente comece a distribuir um pouco desse crescimento para que as pessoas compreendam que o mundo vai ser menos violento. Nós vamos ter menos crime, vamos ter muito menos crime organizado, menos mortalidade infantil, menos analfabetismo, menos gente morando na rua. É simples de compreender isso. Na hora que você começa a fazer com que um pouco de dinheiro chegue na mão de todo mundo, muitas coisas que são normais hoje desaparecem. Nós já fizemos isso no Brasil. O Brasil não tinha mais criança pedindo esmola na rua. Você não via mais criança no semáforo pedindo dinheiro, pedindo comida. Isso voltou. Então, eu estou convencido que é um processo de convencimento. Essa conversa, quando eu tive com o Papa Francisco, nós discutimos muito isso. É preciso que você fique indignado, Uchoa. É preciso que vocês fiquem indignados. Ou seja, vocês têm que toda noite pensar, tudo bem, não é castigo nenhum, eu tenho que comer, tenho que tomar café, tenho que almoçar, mas o que eu posso fazer por aquele que não tem nada? Se a gente não se indignar, não acontece. Então a gente só vai mudar isso quando a gente criar uma consciência política na sociedade de que está errado. É pouca gente com muito dinheiro. Pouca gente. Nego gastando uma fortuna para tentar fazer um passeio na Lua para ver se encontra um lugar para morar, fazer um condomínio lá. Enquanto a maioria procura como condomínio a sarjeta das grandes cidades. Então não está correto. É um debate difícil, mas é um debate que nós temos que fazer. Quando eu disse outro dia nos BRICS de que era preciso rediscutir a dívida dos países africanos, é porque os africanos devem quase 800 bilhões de dólares. Tá? Tem muita necessidade dos países fazerem obra de infraestrutura e não tem dinheiro. Para transformar parte dessa dívida em obras. Ou seja, é difícil, é utopia. Mas se você não tiver um pouco de sonho, se você não tiver um pouco de esperança, se você não começar a discutir coisas que parecem impossíveis, sabe? Eu, sinceramente, achei que a gente não quer fazer o acordo que fizemos ontem, a iniciativa Biden, Modi, Lula, Argentina, sabe, de lançar um programa de biocombustível no mundo. Sabe? Isso para o Brasil é extremamente importante.
O Brasil no mundo tem no ano que vem uma oportunidade histórica única de sediar e pautar o G20. Entre os temas que o governo brasileiro quer destacar está o da desigualdade. E por que isso é diferente? Porque enquanto se falava de pobreza, de ajudar os países pobres, não se questionava tanto o modelo. Mas desigualdade, isso aí complica, porque implica numa repartição dos grandes lucros da globalização, dos mercados financeiros. Essa questão, a desigualdade, hoje é a que mais rivaliza o mundo rico com o sul global.
Esse foi o podcast DBC. Siga a gente nas redes e acompanhe as produções originais dos nossos veículos. Estamos com @EBC na rede em todas as plataformas. Nos vemos no próximo episódio.